Ciência e Cientistas. Com Paulo Nussensweig.
Professor Paulo Nussensweig, hoje nós vamos falar sobre o futuro da computação, a computação quântica.
Caro deles, caras e caros ouvintes, na coluna de hoje, vou tocar pela primeira vez num assunto que me fascina, ligado ao meu próprio trabalho de pesquisa, computação quântica. Mas quero também destacar a importância atribuída à ciência e aos cientistas em outros países, em especial à Austrália. Começo chamando a atenção para a importância que os computadores e, de modo mais geral, a eletrônica digital têm na nossa vida contemporânea. Nós vivemos numa sociedade dita de informação. A velocidade com que processamos e transmitimos informação, assim como a nossa capacidade de armazenar informação, crescem continuamente. O tijolo fundamental do mundo digital é o bit, um registro que pode ter dois valores, 0 ou 1. É admirável que aprendemos a codificar de modo muito eficiente todo tipo de informação em bits, desde informações financeiras até enciclopédias, poesias, músicas, imagens de obras de arte, até colunas na Rádio USP. Para processar a informação, precisamos alterar de modo programável esses registros. Isso é feito através de portas lógicas, em que o valor de um bit pode ser usado para controlar o valor de outro bit. Operacionalmente, são usados dispositivos chamados de transistores. Quanto maior o número de transistores no processador, maior a capacidade de implementar operações lógicas e, portanto, maior a capacidade de processamento. Isso obriga a reduzir cada vez mais o tamanho de transistores individuais. Gordon Moore, fundador da Intel, formulou uma lei empírica da evolução dos microprocessadores, decretando que o número de transistores no processador dobra a cada 2 anos. Essa lei tem sido verificada desde os anos 1970, graças a várias inovações tecnológicas. Será que tem algum limite? Sim. Reduzindo sempre o tamanho dos transistores, eventualmente chegamos a transistores do tamanho de átomos individuais. Na escala atômica, as leis da física clássica, newtoniana, não fornecem uma descrição adequada da natureza. A física quântica entra em cena, obrigando a revisão de alguns conceitos cruciais para o processamento tradicional de informação. Ao mesmo tempo, conforme apontado por físicos já nas décadas de 1970 e 1980, os conceitos da física quântica poderiam abrir interessantes perspectivas para a ciência de informação. Mencionamos nas duas últimas colunas características duais, corpusculares e ondulatórias, da luz e de elétrons. Uma assinatura de comportamento ondulatório é a possibilidade de observar interferências. Ondas podem se reforçar ou se cancelar. Nos anos 1990, um cientista da computação, Peter Shor, mostrou ser possível programar computadores baseados na física quântica de modo que interferência destrutiva eliminaria respostas erradas para um problema, enquanto interferência construtiva reforçaria as respostas corretas. Para alguns problemas computacionais específicos, computadores quânticos poderiam resolver problemas de modo mais eficiente do que computadores clássicos.
E já demonstraram o funcionamento de transistores de átomos individuais, professor?
Sim. Alguns grupos de pesquisa foram capazes de produzir transistores com átomos individuais, com resultados que apareceram entre 2004 e 2012. Destaco aqui uma pesquisadora específica, a professora Michelle Simmons, da Universidade de South Wales, em Sydney, na Austrália. A professora Simmons nasceu e fez sua formação na Inglaterra, mudando-se para a Austrália em 1999 e adquirindo cidadania australiana em 2007. Ela é uma das líderes mundiais nos esforços para construir computadores quânticos. No seu trabalho, ela foi capaz de juntar duas técnicas consideradas à primeira vista incompatíveis: os microscópios de tunelamento por varredura, que permitem a manipulação de átomos individuais, e os sistemas de crescimento de filmes por deposição epitaxial, em que um filme é depositado em camadas cuja espessura corresponde à de átomos individuais. Na comunidade científica, ela é extremamente conhecida e respeitada. A Austrália possui um dia nacional de celebração, conhecido como Dia da Austrália, comemorado em 26 de janeiro. Desde 1960, eles reconhecem um de seus cidadãos como australiano do ano, como forma de celebrar a identidade australiana. Segundo a professora Simmons, ela sempre se guiou por 4 princípios. Faça coisas difíceis, tenha altas expectativas para você mesmo, assuma riscos, faça algo importante. Foi com admiração e uma ponta de inveja que eu soube que em janeiro último, escolheram não uma esportista ou um ator de televisão ou alguma celebridade, escolheram uma cientista para essa honraria, a professora Michelle Simmons, australiana do ano de 2018.
Esse foi o professor Paulo Nussensweig, que falou comigo, Denis Pacheco, para a Rádio USP.
Ciência e Cientistas. Com Paulo Nussensweig.